Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
E eu sou Glênio Madruga, você lembra de mim ainda?
sumidos estamos, mas aqui estamos. Gravando o quê no dia de hoje? 50 antes dos 50.
Pois é, você jovem, você que pensou assim, nossa, 50 anos está muito longe. Fazer uma meta para 50, quando a gente percebe, os 50 estão ali, ó, na próxima virada.
Já foram. E é isso, minha gente, estamos com um pouquinho mais de 40 anos. Na verdade, eu estou com 40, eu tenho aí 10 anos para cumprir essa meta. Olha que beleza. Agora, não digo mesmo do senhor Glênio, de qualquer maneira, vamos participar então dessa brincadeira que o povo faz aí na internet já faz uns anos. De 25 antes dos 25, muito mais fácil, hein? 30 antes dos 30, 40, né? Teve até 45 antes dos 45, segundo a Monique Lopes. Fica aqui a nossa recomendação.
Exatamente, você que não conhece o canal da Monique, está na descrição deste episódio.
Exatamente, fica aí a sugestão, vai lá conferir que é bem bacana. E a gente vai fazer então os 50 antes dos 50, para que a gente tenha tempo. Afinal de contas, o que foi este ano de 2023, se não um atropelamento de tempo, não é mesmo? Desse modo, a gente vai aí compartilhar. A gente tem um detalhe nesse conteúdo de hoje. Nem eu, nem o Glênio, sabemos a lista um do outro. Ou seja, eu fiz a minha lista, o Glênio fez a lista dele, e eu não sei quais títulos tem na lista dele.
Pois é, para ver que essas listas vão refletir não só as personalidades de leitura, mas os interesses diretos que cada um tem agora. Porque a gente poderia fazer vários exercícios de justificativa. Ah, por que ler esses livros? Por que não outros? Por que não focar em tal assunto? Por que ignorar?
Porque eu quero.
A justificativa básica... a justificativa básica é essa mesmo. Porque eu quero e pronto. Então, a gente poderia evocar Ítalo Calvino, né? Melhor lê-los do que não lê-los. Ou há livros mais antigos que sobreviveram ao crivo do tempo, à crítica literária por séculos, barará. A gente podia fazer um monte de coisa aqui. Mas dentro dessas nossas listas, cada um com as suas peculiaridades, né? A minha lista, por exemplo, reflete muito daquilo que eu gostaria de ter lido, às vezes por inteiro, que eu acho que tanto em um quanto em outro caso vai ter livros que a gente leu pedaços, leu trechos, leu capítulos e nunca pegou para ler de ponta a ponta.
Sim.
A minha lista tem muito disso.
É, já a minha lista tem muito do que falta, assim. Ou seja, eu queria ter colocado mais que 50. Mas a brincadeira não é essa. Vamos respeitar as regras. Então...
Quer começar então, Mudou-se, minha linda, meu bem?
Sim, senhor, cremosinho. Vamos lá então. Vamos começar essa brincadeira, senão daqui a pouco a gente tá falando mais que o Homem da Cobra?
Um de lá e um de cá ou 50 de lá e os 50 de cá?
Um de cada, né?
Então tá bom.
Vamos misturar essas coisas. Vai que a gente tenha coisa parecida aí. Primeiro livro da minha listinha, que já foi e voltou algumas vezes. Na verdade, ele foi e voltou algumas vezes na minha lista de leitura. Eu peguei, comecei, parei. Peguei, comecei, parei. Que é Guerra e Paz.
Nossa, já começa assim, hein?
Já começa assim.
Glênio, sua lista é fubanga, Glênio.
não faça isso. Sua lista tem coisas que nem aqui em casa a gente tem.
Ah, é verdade.
Pelo que você andou me dizendo, a gente não tem alguns livros que você pretende. Eu tô buscando coisas que tem na estante. Então, olha aí. Um dos modos de produzir a sua lista. Você tem na estante ou é aquilo que você só vislumbra, mas você ainda não tem? Então...
Platônico ou aristotélico?
E o seu primeiro? Bora.
Enuma Elish, livro para quem gosta de histórias sobre como o mundo foi criado. Essa é a versão de criação dos povos babilônicos.
Não temos em casa.
Não.
Olha, vamos andar com isso, porque senão a gente não termina essa lista hoje. O segundo da minha lista, Ensaios, de Michel de Montaigne. Aquele livrinho, ele está há tanto tempo...
Olhando?
Assim, há pouco tempo olhando, porque foi adquirido há pouco tempo. Mas há tanto tempo naquela... perspectiva de quero ler, acho que nestes próximos 10 anos, já quase 9, que eu terei para leitura, eu acho que eu tenho que colocá-lo, porque não tem como tirar esse livro da lista.
Meu segundo, a Epopeia de Gilgamesh, poema épico dos Sumérios, contando a história de Gilgamesh e Enkidu.
Ai, também quero ler. Não era a lista, mas também quero ler.
Acabou de entrar pra tua lista.
Ai, vai ficar 51. O próximo da minha lista é Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Temos aí uma edição bem belíssima na... Bem belíssima na estante.
Meu terceiro, Terra Sem Retorno, ou Alcurno... Como é que é o nome?
Como é que é o nome? Vamos lá.
Curnubu.
Ok?
Curnubu.
Hã?
Eu vou voltar aqui. Terra Sem Retorno, ou Alcurnugu. Literatura assíria sobre a descida da deusa Ishtar ao mundo dos mortos.
Meu marido é um homem diferente mesmo. Ele gosta de uns negócios assim que a gente nunca viu na vida. E que é de longe, que é distante, que é de lugares assim intocáveis pelo brasileiro. Próximo da lista. Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Consegui.
Nem foi editado essa parte, hein?
Não.
Meu quarto livro, O Mahabharata, de Vyasa, poema épico hinduísta, que na sua forma completa tem mais de 90 mil versos.
Percebamos o padrão do Sr. Glênio Madruga. Épicos.
Épicos, e eu tentei mais ou menos fazer uma linha de progressão histórica.
Olha aí, mais uma maneira de construir a sua lista.
Do meio para o final, minha lista está meio esculhambada, mas nesse início aqui ela está mais ou menos organizada historicamente.
Continuando por aqui, Drácula, Bram Stoker. Que... Esse está em tudo que é lista, né? Então...
Meu quinto livro, Fábulas de Esopo, coleção de fábulas com vários ensinamentos para jovens cidadãos.
Ah, vou colocar os 52,
gregos.
Eu também quero. Próximo da minha lista, Tyrann Le Blanc. De... não sei esse nome, só sei...
Joanot Martorell.
Exatamente, é isso mesmo.
Eu tô tá com na minha lista
Eu tô com medo de falar por causa do aparelho, daí vai ficar meio estranho. Mas tudo bem, é este livro.
Quinto daqui, não, sexto daqui, uhum. Ilíada de Homero, parte do ciclo clássico de obras sobre a Guerra de Troia.
Maravilhoso.
Conta um pouquinho do que aconteceu no penúltimo ano da guerra. Obra básica para todo mundo que queira entender a tradição literária ocidental.
Sempre muito citado, não só por outros escritores, mas por Helena Ferrante. Quem gosta de Helena Ferrante, dá uma olhadinha em Ilíada. O sétimo. Ai, ai, ai. Os Irmãos Karamazov. Ou Karamazov, como preferir. Do Fyodor Dostoiévski.
Sétimo por aqui, não poderia deixar de ser depois de Ilíada, a Odisseia, também do Homero. Também parte do ciclo troiano, focado aí no retorno do Odisseu para sua casinha em Ítaca. Odisseu, aquele safado, sem vergonha, mentiroso. Enfim, o trajeto de Odisseu.
Esse livro é muito bom também. Mas enfim, o outro, David Copperfield, Charles Dickens. Comentamos ainda hoje, aliás, eu comentei ainda hoje com o Glênio, durante um cafezinho, que este livro, volta e meia, ele entra e sai da minha lista do mês. Assim, ah, vou botar esse para ler, vou sair. Não, não vai dar. Então, tá aqui.
Oitavo por aqui, Histórias do Heródoto, livrinho de caráter historiográfico focado nas guerras entre gregos e persas.
O nono da minha lista, Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Quero resolver um problema que eu tenho desde a minha graduação em letras, português, que é a leitura completa desse livro. A gente vai lendo trechos, excertos, e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nunca completa a leitura, então tá na hora.
Por aqui, livro 9, História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. É exatamente o que o título fala, História da Guerra do Peloponeso. Só que em PTBR a gente só tem o início da obra, só tem o pré-guerra. Mas tudo bem, é o que temos para hoje. Não sei ler grego, então paciência.
Quem sabe a gente alcança aí uma condição...
Editoras do nosso Brasil.
Melhorada.
Publiquem isso aí por inteiro, por gentileza.
Décimo livro. Jane Eyre, ou Jane Eyre, da Charlotte Bronte.
Por aqui, Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, de Plutarco. para saber como uma boa rivalidade melhora a vida da gente.
Décimo primeiro. Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes.
Não precisa explicação.
Não.
Livro 11 por aqui, eu coloquei 3, porque são do mesmo autor. Então, pode ser os 3, como pode ser qualquer um dos 3. Para mim, eu vou estar fechado essa...
Isso é roubo, hein? Você tá... Você tá roubando ali na lista, já coloca 51, 52, 53. É.
Mas assim, com a possibilidade de manobra. Os livros são Anábase, Ciropédia e a Constituição de Esparta.
Já ficamos com 52.
As... Tá o primeiro fala da marcha dos 10 mil, o segundo fala da educação de Ciro. E assim, já era um clássico na antiguidade e existem relações que são feitas aí, principalmente de oposição, entre a República do Platão e a Ciropédia de Xenofonte. E o terceiro livro são as Leis de Esparta mesmo, como o título fala.
Aqui, o próximo livro da lista é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust.
Audaciosa.
É, pois é. Temos aí 9 anos, praticamente, de leitura, então vamos colocar desafio.
12º aqui, Odes, de Horácio, uma mistura de estoicismo e epicurismo que vem influenciando a literatura mundial tem 2000 anos.
Muito bom. O próximo, Moll Flanders, Daniel Defoe.
Tá boa a tua lista, hein?
Tá boa, né? Tá querendo pra ti, eu tô sabendo.
Uhum.
Já vai ficar sem aí pra ti, sem pra mim, a gente já vai começar a dividir esse negócio. Vai acabar sem antes dos 50.
Dá pra fazer, dá pra fazer. Por aqui, 13º, Metamorfoses de Ovídio. História do mundo, histórias das coisas, como o mundo foi criado, por quê, por quem. Quem é que não vai gostar do negócio? Aparentemente, quem não gostou foi o Augusto, imperador de Roma, porque o Ovídio se engraçou com a neta dele, se não me engano, e o Ovídio já não tinha uma fama lá muito boa com alguns livros mais hot dele na época, ele ganhou um exílio de presente.
Pela obra.
Pela obra, mas assim, a obra tá aí, a gente tem em casa, é só pegar e ler.
14º da minha lista, A História dos Judeus, de Simon Chama. A gente acabou de adquirir esse livro numa viagem aí feita e...
Feita para onde?
Não precisa. E ele tá ali, e é um livro que deu aquela... Sabe aquela vontadezinha de botar nessa lista aí, assim, acho que eu preciso ler essa obra.
14º por aqui, mais dois, pode ser um ou outro, ou os dois.
Tô falando que tá aumentando esse negócio.
É a Eneida e as Poesias Geórgicas do Virgílio, né, Eneida, poema épico romano que conta a saga de um troiano que é salvo pelos gregos.
Não, botou bucólicas também? Ah.
Já podemos colocar aqui.
É, porque, né, já desrespeitamos o número de livros, já tá... Ai, o próximo. Eneida, Virgílio. A gente vai repetir algumas obras, né?
Sim,
como, porque a gente tem algumas coisas que a gente quer resolver na nossa vida. E algumas dessas coisas são épicos, são livros que a gente ainda não leu ou não leu por completo, como no meu caso ali com Grande Sertão Veredas e com Dom Quixote, que é aquelas leituras esparsas que a gente vai fazendo e não lê completo. E neste caso, Eneida também.
E fica aqui uma recomendação para você que nos ouve, que é tratar a literatura como atividade de casal. Eu acho isso muito legal.
A gente já teve, inclusive, alguns ouvintes que entraram em contato com a gente que fazem isso. E que, ao ouvirem a gente, eles lembram muito desse momento que eles têm de os dois ou sentadinhos no sofá, ou sentados na cama, lendo juntos.
Lendo juntos e, às vezes, lendo trechos da obra que chamaram a atenção um para o outro. Isso dá uma cumplicidade de casal maravilhosa.
Até para fazer o outro se interessar pela obra. Assim, eu leio isso aqui.
15º livro por aqui, Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, um dos pioneiros do pensamento científico ocidental.
Ok. Judas, o Obscuro, Thomas Hardy. Eu sei lá quantas vezes eu já falei desse livro dentro dessa casa. Então, tá aqui.
16º aqui, Comentário sobre a Guerra da Gália, de Júlio César. É Júlio César por ele mesmo, normalmente se referindo a si próprio em terceira pessoa, porque ele já sabia que ele estava escrevendo história.
Ele já sabia que ia ser conhecido, que ia ficar para posteridade. 17º. Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Claro que eu queria colocar os outros dela aqui também, só que eu não vou ser sacana como o senhor Glênio e não vou colocar na lista aqui. Vou fazer de conta que eu não coloquei na lista e eu vou ler de qualquer maneira. Mas fica aqui essa referência.
17º, História de Roma, do Tito Livio, que é a história da fundação de Roma.
Eita!
Com direito à história especulativa, ficção histórica, tudo na mesma obra. Basta saber se tem PTBR, eu só preciso aprender latim bem o suficiente até os 50 anos. Mas eu acho que já tem uma edição aí disponível da história de Roma.
A lista do Glênio tem aqueles livros impossíveis.
Assim, eu vou ter que aprender uma língua para conseguir dar conta da meta. Faz
já
parte.
É o desafio de ler a obra, não é o desafio... Ai, ai. Próximo da lista, Crime e Castigo. Mais um Dostoiévski por aqui, porque eu não quero pouco, eu quero mais. Então...
Vida dos Doze Césares, do Suetônio, uma tentativa de retratação da humanidade de alguns imperadores romanos, mas que ao mesmo tempo fundou vários, vários dos mitos e controvérsias, que coisa que não era exatamente bem do jeito que ele escreveu, mas que a gente vem repetindo até hoje, às vezes por falta de outras fontes contemporâneas.
Ok. Fausto. Goethe.
Olha, se for somar o número de páginas de uma lista e de outra, a tua lista deve dar umas 3 na minha.
Eu gosto de livro grande. Isso é uma realidade. Aliás, eu tenho que fazer até um conteúdo sobre livros grandes.
Uhum.
Porque eu gosto. Eu gosto. Eu acabo lendo poucos livros no ano, mas grandes livros no ano.
Meu 19º é um, mas que podem ser 2 se eu achar. Mas eu não sei
lá
se
vem,
tem.
Lá vem, ó.
Que é a Apologia e o Asno de Ouro, do Apuleio. Uhum. A Apologia é uma defesa da esposa do Apuleio contra acusações de bruxaria.
Uhum.
O Asno de Ouro é o único livro que pode ser considerado um romance latino e que foi integralmente preservado até os nossos dias, que é a história de um sujeito que acaba se transformando em um asno, mas mantendo inteligência e podendo observar a vida privada das pessoas sem parecer intrometido.
O Glenn então, já vai dando a sinopse do livro. Então,
vou.
Gente vai, ia fazer um negócio meio pá, mas não, acabou não dando. Porque, não,
como
né?
Você falou, se eu tiro às vezes os livros do fundo da grota, e eu me senti um pouco na obrigação de justificar. Falei, por que, que você quer ler isso?
Não, não precisa aí justificar, porque eu quero e pronto. É isso.
Mas
é,
eu acho interessante que
mas
o
já tá, é assim, essa lista vai ser compartilhada, claro.
Claro, com então... certeza. A Apologia é o Apuleio defendendo a esposa, uhum. E o Asno de Ouro é um sujeito que acaba se envolvendo com uma bruxa,
uhum.
E acaba sendo transformado. Sabe, Apuleio? Pô,
uma
se ajude.
Assim, muito...
Né?
Ao próximo. A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, que entrou na minha lista depois que eu li um livro pequenininho, olha aí, eu lendo um livro pequeno, curto, de ensaios da Helena Ferrante. Ela fala muito bem desse livro e lá fui eu. Aí como a gente, no mesmo período, estava recebendo esse livro de uma caixinha de assinatura que a gente assina aqui, pronto, já entrou na lista.
20º livro aqui, Satyricon, de Petrônio, que é uma sátira aos costumes e à política de Roma da época dele.
Curto e Grosso, Os Séculos Otomanos, de Lord Kinross.
Umas 2.000 páginas esse livro.
Pouquinha coisa.
Por aqui, Meditações de Marco Aurélio, clássico da filosofia latina, especialmente na tradição estoica.
Ok. Há muito tempo, numa lista de desejos infinita que eu tenho, As Benevolentes, de Jonathan Little.
Confissões de Agostinho de Hipona, misto de autobiografia e louvor a Deus, escrito no século IV.
Aquele que, é daquele que a gente puxa na estante. Ah, eu vou ler. Não, não vou ler agora. É isso aí.
E vê assim, eu tô quase na metade da lista, eu não sei da antiguidade ainda. Tô patinando.
Quis fazer por percurso histórico. E olha, não tem fim. 23º, Middlemarch, George Eliot. Que não é George, né? Que é Mary, mas tudo bem.
Por aqui, A Consolação da Filosofia, de Boécio.
Entramos na filosofia, então.
Entramos na... Não, já tínhamos entrado antes um pouco. Já tínhamos. É uma obra filosófica do início dos anos 500. Clássico da categoria literatura de cadeia, para quem gosta.
O que eu quero dizer é que entramos na filosofia pelo seguinte. O meu seguinte, ou o meu 24º, é O Homem que Era Quinta-feira, do Chesterton. E é... O texto do Chesterton é extremamente filosófico, gostoso demais de ler. Quem aí não leu ainda Tremendas Trivialidades, procure, é uma coisa incrível.
24º livrinho aqui, Beowulf, poema épico de tradução anglo-saxã, um dos marcos da literatura medieval que pega bem essa questão da passagem da antiguidade para o medievo, se a gente pensar em tradições literárias.
É, você está no medievo, eu já estou aqui nos latino-americanos, que é o quê? 2666. Do Roberto Bolanho. A gente abusa nessa lista.
É muito calhamaço uma lista só, meu Deus do céu. 25º aqui, Mabinogion, uma coletânea de textos escritos originalmente em galês medieval, que cobrem tradições e eventos históricos que remontam até a Idade do Ferro das Ilhas Britânicas.
Eu tô adorando a tua lista, porque ela é uma lista bem... Que segue uma linha histórica. Eu não consigo fazer isso. Minha cabeça é muito, muito caótica. Então... Então ela foi vindo e eu fui anotando o livro. O 26º da minha lista é Vida e Destino, do Vasily Grossman.
Crônica Anglo-Saxônica. História dos povos da Inglaterra escrita durante e após o reinado de Alfredo o Grande. Tem em português?
Não. Não, senhor.
Mas tem em inglês e daí a gente se vira.
É isso aí. Os Noivos, de Alessandro Manzoni.
Alexíada, de Ana Comnena. História... Política e Militar do Império Bizantino, escrita pela filha do Imperador Aleixo I, ali em torno do ano 1100, mais ou menos.
28º, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto.
Excelente. Por aqui, Revelações sobre o Amor Divino, de Juliana de Norwich, uma das primeiras, se não a primeira escritora de literatura inglesa, isso lá no século XIV.
Enquanto isso, eu flerto com autores do século XX. Lolita, de Vladimir Nabokov.
Romance da Rosa, Jean de Meung e Guilherme de Lorry. Romance da Rosa é um poema medieval que é um sonho sobre o amor, cheio de representações, alegorias, amor cortês, né? Isso na primeira parte do livro, e um pouco de desilusão, dor de corno, chifre na segunda parte. Clássico instantâneo da literatura mundial, sensacional isso aqui. Esse é um que eu já li um bom pedaço, parei, porque precisava ler outras coisas, eu falei, eu tenho que voltar com calma.
Sim.
Curtindo a viagem. Aliás...
Aproveitando.
Aproveitando, é outro que não tem em português. Determinadas editoras que publicam...
Observemos os padrões nessa lista aí.
É, determinadas editoras que publicam literatura clássica por aí, atenção aqui, Romance da Rosa, por gentileza, coloque
pois
na fila.
Pois é, tá demorando.
Tá demorando.
Tá, senhores. 30º. Olha só, passamos, hein? Adiantamos essa lista. O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich.
Excelente livro, hein?
Uhum. Já me recomendou, já me recomendou.
Aqui o 30º é A Cidade das Mulheres, de Christine de Pizan. É uma resposta da escritora Christine de Pizan ao Romance da Rosa. É uma treta literária, treta social, treta medieval, do jeito que a gente gosta.
Eu já tô com 60 livros, só por causa da tua lista aí. Tá difícil. Aqui, A Obra em Negro, da Marguerite Yourcenar.
31º aqui, O Decamerão, do Boccaccio. Coletânea medieval de 100 contos contados por 10 pessoas em isolamento social no meio de uma pandemia. Parece familiar para você, ouvinte?
Imagina.
Não leu O Decamerão durante a última pandemia? Faz favor, leia também.
Nasceu ontem você? Nasceu ontem? 32º. Fedro. Sei lá. Platão.
Aqui, 2 em 1 de novo. Edda em prosa e Edda em verso, porque são relatos míticos escandinavos, um pouco de história, um pouco de mito, um pouco de tradição oral desses povos nórdicos. Então, por que ler um só se dá para ler os dois, né?
É, pois é. Aí a gente se empolga com o medievo e a gente vai o quê? De Livro da Vida, da Santa Teresa Ávila.
33º aqui são As Viagens de Marco Polo, ou Il Milione, de Rusticiano de Pisa, que é outro clássico de cadeia, porque o Marco Polo supostamente contou as histórias dele para o Rusticiano,
uhum,
quando os dois dividiram ali o xilindró,
uhum,
em Gênova, e ele botou no papel. Só que daí a gente tem que considerar que negócio. Tem toda a imaginação do Rusticiano de Pisa junto.
Sim.
Nesse rolê.
Vemos muitos italianos, né? Muita coisa... né? Quantas vezes você pensa em Roma durante o dia? É o caso da lista do Glênio. Né? Roma, suas tradições. Posteriormente, o que que vem? O que se forma? Ok. Minha lista? O Homem Revoltado, do Albert Camus. Não Camus, mas Camus. Fica aí a treta.
Mais uma treta literária para você nesse episódio. 34º aqui é A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory. Clássico do ciclo arturiano, baseado em crônicas e outras obras esparsas de Inglaterra e de França.
Ai, ai. Tá chegando no fim, mas vamos lá.
Dá 35º.
Não, para a quantidade de extras que a gente ainda vai colocar, tá bem pouquinho. 35º, A República dos Sonhos, da Nelly da Pinhon.
Aqui, A Demanda do Graal, manuscrito do século XIII, o creme da literatura medieval de aventura.
Ficções, Jorge Luiz Borges.
Cantar de Mio Cid,
Olha,
poema épico espanhol mais antigo ainda preservado, base da literatura de língua espanhola.
História do Cerco de Lisboa, José Saramago.
Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, mais uma obra relacionada ao ciclo arturiano, tendo a cor verde como elemento central na trama. Lembremos da simbologia do verde na literatura, que a gente já falou várias vezes aqui na Rádio Caractere.
Inclusive tem as Damas Verdes, tem um episódio, as Damas Verdes, a gente também vai deixar na descrição para você ouvir, que é da George Sand, uma autora francesa. A Beleza Salvará o Mundo, do Todorov.
A Canção de Rolando, poema épico de cavalaria considerado o início da literatura francesa. Atenção,
editoras... Tu devias ter me dito que ias falar de sinopse. A gente combinou pra não falar de sinopse.
Eu não consegui.
Eu não preparei sinopse. Aí eu tô lendo aqui, que nem uma boboca, um monte de título e autor, e tu tá falando de sinopse.
Tu tá trazendo vários livros que são mais conhecidos. Eu tô tirando do fundo do tacho?
Não tá tirando do fundo do tacho, porque eu conheço esses títulos.
Tu não é todo mundo. Mas aí, ó, atenção editoras, Canção de Rolando também não lembro de ver em PTBR, hein?
Ah, também não.
É, providencie.
A Ilustre Casa de Ramírez, do Essinha, né? Do Essinha. Querido Essa de Queiroz.
Essinha tem que ter. A 39ª aqui...
Ele não era tão querido, mas sim, mas também.
Tirant le Blanc, do Joanot Martorell, já citado pela minha linda esposa. Mas pra quem não conhece, romance épico catalão. Clássico de literatura de cavalaria.
Eu falei, ele tá trazendo...
Tô trazendo. É uma das absurdo. Obras... Era uma das obras mais admiradas por um tal Miguel de Cervantes. Então, quem tem interesse...
E que a gente encontrou, assim, por uma pequenininha... Pra nós, uma pequenininha fortuna, tá? Tava meio carinho.
Tava
mas,
salgado.
E não, mas não tinha outros. Assim, a gente encontrou poucos no sebo virtual.
E, assim, quem tem interesse em literatura medieval, tem que ir. Mais cedo, mais tarde, tem que passar ali.
Pois é, inclusive é uma das sugestões e um dos livros que é muito referenciado pelo Mário Vargas Llosa. Ele tem até uma entrevista que ele fala que é um dos principais livros da vida dele, assim. Imagina, uma vida tão longa como o do Llosa, né? Que leu tanta coisa que tem. E ele fala desse livro, por que que a gente vai ficar assim, né?
Livro preferido do Cervantes e do Llosa. Vamos pois prestar agora. Atenção, né?
Aí a gente tem o próximo, que é Alexander Hamilton, do Ron Chernow. É uma biografia, acho que saiu há pouco tempo, ou pelo menos a gente adquiriu há pouco tempo, não sei, mas eu tenho muito interesse.
Aqui, número 40, Amadís de Gaula, de Garci Rodrigues de Montalvo. Já que a gente tem várias obras aqui dentro da categoria literatura de cavalaria, não poderia faltar na minha listinha algumas obras de Portugal. Aqui, uma criança é achada numa barca, criada por um cavaleiro, vai atrás das suas origens e passa por tudo que é tipo de perrengue. Então, é uma das
fundações... A gente vai ter um B.O.
da literatura portuguesa.
Conjugal. Por causa desse negócio de você quebrar as regras do jogo. Não era pra falar de sinopse.
Eu preciso falar... Quem que eu já ouviu falar de Amadís de Gaula?
E você precisa falar mais, né, amor? Tudo bem.
Eu preciso.
Aqui em casa, quem acha que a mulher é que fala mais, não. Aqui é o homem. Daí a gente só... Aham. Uhum.
Tá, marido.
Tá. Vamos fazer assim. Ai, ai. Próximo da lista, História da China. Ah, pequenininho.
Pequeno.
Do Michael Wood.
Aqui, 41, Palmeirim de Inglaterra, do Francisco de Moraes. Um dos livros que compõem o ciclo ibérico dos Palmeirins.
Uhum.
Considerado também um dos melhores romances de cavalaria, segundo o Cervantes.
As Crônicas de Nárnia, do Lewis. É assim, calhamacinho, mas... Para crianças.
Segundo o próprio Lewis, um livro infantil que não funciona para adultos é um livro infantil ruim. É,
exatamente. A gente tem, inclusive, uma leitura recente que eu fiz da obra do Lewis, que é sobre histórias que ele fala muito de escrita para criança, que tenta pensar como uma criança, mas que não funciona. Muito interessante, hein? Muito interessante. Fica aí outra recomendação.
Livro 42 por aqui, Crônica do Imperador Clarimundo, de João de Barros, chamado popularmente de O Tito Livio Português.
Olha só.
Olha a moral. É uma obra que finge que era um original húngaro que foi traduzido. E só por isso.
O autor fingiu que era...
Exatamente. Ah. Ele se apresenta a obra como se fosse um original húngaro que ele traduziu, não sei o quê. E pra mim, assim, só isso já vale a leitura, sabe?
Lembra um certo Tolkien também, que traduziu da Terra-média.
Exatamente.
Ah. Alice no País das Maravilhas. Pois é, gente, ainda não li. Eu li Alice Através do Espelho, mas no País das Maravilhas eu não li.
43 aqui, Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto.
Uhum.
Mais um poema épico de cavalaria, só que agora italiano, porque eu já estava muito tempo longe da Itália.
Quanto tempo,
eu
né?
Eu precisava voltar.
Muito longe, é. Tava muito difícil. Os anos de aprendizado de William Meister, do Goethe. Sim, eu estou repetindo autores, porque a lista
porque
é minha
sim.
E porque eu quero. Enfim.
44 aqui, Dom Quixote de La Mancha, do Cervantes, porque a gente ficou falando do Cervantes o tempo todo, da lista do Cervantes, né? Tibiar do Cervantes, agora bota o Cervantes aqui. Que assim, ele escreveu depois de praticamente toda a grande leva de romances e histórias de cavalaria, então ele fez uma sátira do grande mundo da cavalaria e é isso aí, não tem como ficar fora da lista.
Sim. Por aqui, Doutor Jivago. Boris Pasternak, porque a gente quer um livro mais treta mesmo, a gente quer uma coisa que deu treta, que foi proibido, que foi censurado, a gente gosta de livro censurado, porque esses livros geralmente têm algumas informações que outros livros liberadinhos aí não têm, então tá aí na lista.
Sabe aquele livro que você acha que é bem saidinho? Então.
Pois é.
Então, 45 aqui, Paraíso Perdido, de John Milton, A Queda dos Anjos Rebeldes.
Excelente. Eu quero reler.
Conspirações, A Queda do Homem, outro livro incontornável na tradição literária ocidental.
Por aqui eu vou ler um negócio mais diferentão, uma coisa mais assim, mais jovem, que é Fundação, do Isaac Asimov.
46 aqui, o Kalevala, do Elias Lonroth, que é um compêndio de tradição literária da Finlândia, considerado o épico nacional por lá.
47. Estamos chegando lá. O Romance Luminoso, de Mário Levreiro. É um livro que eu descobri há pouco tempo assistindo a um vídeo no canal Bruna e Livros, em que o pai da Bruna sugere esse livro. E é um livro que ele diz que ele vai lendo, ele vai vendo as recomendações, vai lendo outra coisa e vai, aquele livro vai acompanhando ali, ele nunca termina. Eu achei muito interessante, eu fui procurar e daí eu gostei da sinopse e tá ali.
Aliás, um abraço pro Rodney. Excelentíssimo pai da Bruna.
É,
que senhor, homem, senhoras
senhor
e senhores.
Pai da Bruna.
Que homem. Abraço pra você.
E abraço pra Bruna também, que faz um conteúdo bem bacana.
Exatamente. Por aqui, o 47º são os ensaios de Montaigne, também já participantes da sua lista, Mobain.
Pois é.
Obra pioneira da categoria ensaios, filosofando por diversos assuntos relevantes para quem vivia nos anos 1500 e também por nós hoje em dia, porque assim, a humanidade não mudou tanto assim nos últimos 500 anos.
O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan.
Por aqui, o 48º, talvez eu apanhe da esposa agora, porque é um, mas são muitos. Gargantua e Pantagruel, de François Rabelais. Humor pesado, violência, crítica social, tudo num pacote cômico que só a literatura francesa pode te proporcionar, você, leitor.
Você não está vendo a minha lista, ouvinte. O meu próximo da lista seria Gargantua e Pantagruel. Do Rabelais.
5 livros e um complemento, leitura longa de fôlego para fazer em casal.
E ainda com leituras extras, né, do Bakhtin.
Então, deixa eu emendar.
Meu queridinho Bakhtin, eu sei que tem muita gente que odeia Bakhtin, que foge, só de ouvir o nome, parece que tá ouvindo o nome do capiroto, mas Bakhtin é muito importante para a leitura do Rabelais.
O Gargantua foi até o 49, é isso?
Uhum.
Então, o meu 49 é Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso.
Olha, mais um.
Mais
repetido.
E mais um italiano, que trata da Primeira Cruzada, mistura influências de Virgílio, Homero, Orlando Furioso. Ele monta ficção histórica que opõe cristãos, muçulmanos, o amor, o dever.
Diminui. Não é pra fazer resenha. Tá. Quieta. Último?
Penúltimo. Eu tenho 51 na minha lista. Eu não consegui.
Ai. Norte e Sul, Elizabeth Gaskell.
50, Lazarillo de Tormes, romance epistolar espanhol do século XVI, obra ácida realista devidamente proibida pela Inquisição Espanhola. E já que eu estou atravessando aqui, livro 51, também já citado pela esposa, me perdi. O Livro da Vida, de Teresa d'Ávila, livro do século XVI, parte filosofia, parte biografia.
Porque o homem não se aguenta, gente.
Eu não me aguento, então pode entrar como... Esse daqui que eu botei, o número 51, ele pode entrar como leitura extra ou como coringa para substituir alguma coisa que fique muito difícil de encontrar, que eu não consiga encaixar. Daí, em vez de falhar um, eu encaixo o 51 ali.
Eu vou abusar, porque essa... Eu vou abusar também. Eu vou colocar uns 51 aí, que tá, tá aqui assim, ó.
Tá na mira.
Ao alcance da mão. Que é os Bandebrook. Porque eu não coloquei nenhum Thomas Mann, né? Que absurdo.
Aí não dá, né?
Aí não tem como.
Então, é por aí. Eu acho que a gente...
Aliás, falando em Thomas Mann...
Por favor.
Livros de ensaios dele. Excelentes. Se puderem, procurem aí, catem. Até estão lançando ensaios soltos do Mann. Vale muito a pena. É muito bom, muito bom.
É isso então, Mobem?
É isso. Tivemos roubos nesse negócio, não foi...
Não foi honesto.
Não foi um negócio honesto. A combinação é, não vamos falar de sinopse. Tudo que a pessoa faz é falar de sinopse. Mas enfim, tá aí a informação. Provavelmente a pessoa ouvindo tá se batendo para procurar esses livros. E é uma alegria nossa que você se bata, não, que você procure os livros, claro. Então fica aí a nossa recomendação. É uma recomendação, é uma brincadeira, claro. Se a gente não conseguir bater essa meta, provavelmente a gente vai ter lido outros livros, né? Se a gente viver até esses 10 anos, o que a gente espera?
Ainda tem isso, né?
Ainda tem isso, tem que viver até os 50. Se a gente chegar até os 50, a gente também quer ter lido mais livros, não só esses 50, né? E daí a gente é meio folgadinho, né? A gente vai colocando, ai, porque chegou tal livro. Nossa, lançamento! Nem tanto lançamento, porque a gente não é muito disso. Mas, nossa, esse
os
livro...
Os lançamentos que a gente gosta tem de 500 anos pra frente.
Mais ou menos. Mas é que eles nunca aparecem no mercado, né? Então, tá aí a recomendação. E a gente agradece, então.
Lembrando que as duas listas estarão completinhas no nosso site.
Exatamente.
caracteribooks.com.br. O link para a página do nosso site está na descrição desse episódio.
Exatamente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Obrigada pela participação na brincadeira. Se você tiver aí o seu 50 e tiver aí batendo com algum dos nossos 50 aqui, algum livro que a gente também já que a gente colocou nessa lista, pode falar com a gente que a gente gosta de compartilhar ideias. Quem sabe alguma outra sugestão também, que a gente é desse, né? Nós somos desses. Gostamos do quê? Ah, tem bastante livro para ler? Tem. Se chegar aí uma sugestão, quem nos obriga a não colocar na lista? Ninguém. Então, tá tudo bem. 40 anos, maiores de idade, não é mesmo?
Bem maiores.
Abraço, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Ou pega 50, né?
Para mais informações, acesse caracteribooks.com.br.